Muito bem, são 8 horas e 35 minutos, meus amigos. A Câmara de Vereadores de Natividade está prestes a apreciar mais um pedido de parcelamento ou reparcelamento de dívidas do município para com o Instituto de Previdência dos Servidores de Natividade. Bem, isso não é novidade para ninguém, né? Infelizmente, isso virou já uma rotina negativa entre as administrações. O que é que acontece? Né? A prefeitura deveria repassar os recursos ao NATPREP, que é o passivo previdenciário para o Instituto de Previdência. Acontece que entra a administração, sai a administração, os prefeitos, na verdade, não pagam o que devem o NATPREP. Então, aquela dívida vai aumentando, vai virando uma bola de neve, aí cria-se um montante, se parcela. Aí passa alguns meses, não se paga o parcelamento, faz um reparcelamento. E a administração atual, a exemplo das outras, está fazendo a mesma coisa, né? Apresentou à Câmara de Vereadores de Natividade um novo pedido de reparcelamento de dívidas para com o Instituto de Previdência, que é o NATPREV, que, segundo dizem alguns especialistas, está correndo sério risco. É, vejamos um exemplo claro que existe aqui: os servidores do estado do Rio de Janeiro, através do Rio Previdência, que está falido. É, o Rio Previdência não consegue mais arcar com as aposentadorias e pensões. O governo do estado tem que fazer todos os meses um aporte financeiro, quer dizer, teria que fazer, né? Está tudo atrasado. Bem, sobre esse assunto nós vamos conversar aqui com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Natividade, Elisir Maquiotti. Sindicato esse, é bom que se diga, é o legítimo defensor dos interesses do servidor público de Natividade. Presidente Elisir, bom dia, como vai? Alô, Elisir. Oi, Elisir, bom dia.
Bom dia, tudo bem, né?
Tudo bem, Elisir. Presidente, o que eu falei aqui, acredito que é mais ou menos, em linhas gerais, o que tem acontecido em Natividade há algum tempo atrás, né? Já de algum tempo atrás, né? As administrações não quitam o que o município deve para com o NATPREV e fica aquela coisa, aquela bola de neve, né? Parcela, não paga o parcelamento, se faz o reparcelamento e se reparcela o reparcelamento e assim vai. Pois bem, os vereadores têm em suas mãos um outro projeto de lei que deve entrar em pauta, creio eu, nos próximos dias, não sei se na sessão de hoje ou talvez nas próximas, em que o executivo, o governo, pede um novo parcelamento de dívidas do município para com a NATPREV. Presidente, em linhas gerais, é mais ou menos por aí?
É isso, Márcio. É mais um reparcelamento, realmente. Os municípios ficam aí na tocaia, né, de quando o governo federal, porque o governo federal fiscaliza os institutos de previdência através do Ministério da Previdência, né, então fiscalizam e eles abrem lá as chamadas janelas de facilitação dos parcelamentos. Foi o que o Temer fez agora, para dar uma folga aí para as finanças do município, abrir um prazo maior para eles poderem quitarem dívidas, e entre elas essas dívidas com os institutos de previdência. Então, corre-se para fazer esse reparcelamento. Realmente o que você colocou tem razão, porque na verdade, para se ter uma ideia, está sendo reparcelado dívida do ano de 1998. E o NATPREV nasceu oficialmente, começou a juntar dinheiro em 1997. Quer dizer, ele nasceu em 97, um ano depois ele já tinha uma dívida, que o município já tinha que pagar com ele. E essa dívida foi parcelada, reparcelada, e ela de novo está sendo reparcelada. Dívida de 1998. De lá para cá tem uma série de dívidas que estão sendo reparceladas, e o valor do reparcelamento está aí na cifra de 11 milhões de reais para ser reparcelado. Uhum. Em 300 parcelas, salvo engano, 200 parcelas para ser paga aí nos próximos 200 meses. Né? E conforme eu te adiantei, nós estamos tomando uma providência aqui junto com os vereadores que procuraram o sindicato de tentar aprovar um mecanismo de fiscalização, um instrumento legal também que fiscaliza essas parcelas, para que tentar que esse reparcelamento realmente seja pago.
Uhum. Ô presidente, só já entendi direitinho. Quer dizer que o NATPREV foi criado em 1997 e já em 98 a prefeitura já não pagava em dia.
Já não pagava em dia.
Pelo amor de Deus,
presidente. E ainda tomou um dinheiro emprestado ainda no, 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 do ano seguinte. E esse empréstimo está sendo parcelado e reparcelado até hoje.
Ô presidente, então há 20 anos que a Prefeitura de Natividade não anda rigorosamente em dia com o Instituto de Previdência.
Exatamente, nós temos uma planilha aqui que controla isso.
Uhum. Então se a gente continuar nessa toada, Eliezer, o Natiprev, num espaço de tempo talvez de médio prazo, vai falir.
Pode sim. Há esse risco, a gente não pode fazer uma espécie de terrorismo psicológico com essa questão da falência, mas ao mesmo tempo tem que ficar com a luz vermelha acesa, porque se não entra dinheiro e sai dinheiro, obviamente vai falir. Então, o Instituto ele ainda tem uma quantia, uma reserva financeira razoável, em torno de 30 milhões de reais, ele tem essa reserva do que foi depositado e vai rendendo juros e tal, tem essa reserva. Mas existe um estudo atuarial, que esse estudo atuarial, ele sendo feito sério, ele mostra quando que o seu instituto vai quebrar, então você tem um tempo para reagir, e esse tempo de reação é aumentar a contribuição previdenciária do ente patronal ou dos servidores, que também lá o senhor Michel Temer está com a proposta de aumentar as contribuições previdenciárias dos servidores para além dos 11% que nós pagamos hoje. O município já chegou a pagar mais de 20% da contrapartida dele, agora diminuiu um pouco, porque o estudo atuarial que fizeram recentemente demonstrou que poderia diminuir um pouco. Então a gente tem esse mecanismo de vigilância. Mas o fundamental para garantir a existência do Instituto é que o município pague as suas contribuições, repasse as contribuições dos servidores para lá em dia e pague também a sua contrapartida patronal em dia. Isso é fundamental e a gente tem tentado garantir isso.
Ok, então a Câmara vai analisar esse novo pedido de reparcelamento. O sindicato não é contra, então, esse reparcelamento de agora?
Não, porque se não reparcela, não paga.
Exatamente.
Então, o que é melhor, pagar parcelado ou não pagar? Obviamente que é pagar parcelado.
Claro.
Né? Já uma vez que o município não tem recurso para chegar lá e falar assim, olha, está aqui 11 milhões, estou pagando a minha dívida. O município não dispõe dessa possibilidade nesse momento e nem vai dispor. Então, a única alternativa que sobra
é reparcelar.
O parcelamento. O parcelamento é muito a longo prazo. Também, se você diminuir o prazo, aumenta o valor da prestação.
Entendo.
Aumenta o valor da prestação, arrocha-se outras questões, por exemplo, reajuste de salário. Quando você vai negociar o reajuste de salário, estou pagando uma prestação de X do Natiprev, uma dívida que vinha lá de 98, então eu tenho que arrochar o reajuste de salário para pagar a prestação do Natiprev, né? Tem todas essas questões a serem vistas na hora de negociar essa questão do parcelamento.
Ou seja, trocando em miúdos, o parcelamento ou reparcelamento, nesse momento, ele é necessário. Não há outra saída, mas o que o sindicato está propondo é que se, junto com a aprovação, na verdade a Câmara precisa tão somente autorizar, não é isso?
Isso.
Junto com essa autorização da Câmara de reparcelamento dos débitos da Prefeitura para com o Natiprev, se inclua também, né, uma maneira de um mecanismo de controle, para que lá adiante, não, essa sangria desatada de parcelamento e reparcelamento, ela cesse. É mais ou menos assim, presidente?
É mais ou menos assim, eu vou explicar qual é esse mecanismo. É o seguinte, a lei, quando o vereador autoriza o parcelamento, ele autoriza também que o presidente do instituto, ele está autorizado a acionar o banco, que é o agente financeiro do FPM, para bloquear o valor do FPM equivalente ao valor da parcela. Então, quando atrasa a parcela e o presidente do instituto faz isso, o FPM chega, o gerente do banco retém o dinheiro da parcela do Natiprev.
Vai haver um aresto nas contas do FPM.
Exatamente, é uma espécie de débito automático. E você, o gerente do banco vai lá e pega o dinheiro e já paga.
Ou seja, a prefeitura de agora em diante, uma vez aprovado esse mecanismo, a prefeitura deixou de repassar o Natiprev, o próprio instituto vai nas contas lá e retira aquele valor.
Exatamente, está autorizado na lei. E normalmente, culturalmente, o presidente do instituto acaba não fazendo isso para aliviar a barra da prefeitura.
Porque o presidente do Natiprev, ele é indicação política do prefeito.
Exatamente.
O que no meu ponto de vista, presidente, eu acho que ouvi,
está errado. Nós dependemos das eleições diretas para a diretoria do instituto.
Infelizmente...
E a Câmara tem pecado porque essas propostas já chegou na Câmara várias vezes e ela nunca foi votada, nunca virou lei. essa questão da eleição do Natprev para que a diretoria lá tenha a sua autonomia, não seja uma indicação política, né?
Perfeito.
O sindicato defende isso claramente, abertamente. Acho que tem que disputar a eleição e deixar de ser indicação.
Perfeito.
Isso é uma questão. Mas, enquanto é indicação do prefeito, a outra lei que nós estamos propondo na Câmara, ela diz o seguinte: se o presidente do instituto não fizer o que a lei do parcelamento determina, ele vai ser punido, ele tem que ser punido, inclusive com demissão.
Aham.
Entendeu?
Ou seja, o que o sindicato está defendendo é que a lei, essa, uma vez aprovada, não apenas autorize, mas que obrigue ele a fazer isso.
Exatamente. Exatamente.
Sob pena dele ser sofrer uma sanção qualquer adiante.
Isso, ele sofreu uma punição.
Uhum.
Porque é o gestor público, ele tem que cumprir a lei. Todo mundo tem que cumprir a lei. O gestor público muito mais. Ele não pode ser omisso em relação à lei. Então, nós estamos garantindo isso claramente no texto de uma outra lei que está sendo aprovada, está sendo proposta paralela a essa lei do parcelamento.
Uhum.
Aí a gente tem notícias que a maioria dos vereadores estão, se não todos, a maioria é a favor de aprovar.
Uhum.
Então, aprovou uma, aprovou a outra, a gente tem, de certa forma, uma garantia a mais de que esses parcelamentos serão cumpridos, porque tem mecanismos legais que põem nesse sentido. E o sindicato vai fiscalizar, o Ministério Público está aí, denúncias farão com que isso seja cumprido e mês a mês nós saberemos que os parcelamentos vão estar sendo cumpridos.
Perfeito.
E aí a gente discute dinheiro, né? E a gente discute dinheiro. Vai ter dinheiro para isso ou não vai? Bloqueou o FPM lá para pagar a prestação do Natprev, vai prejudicar os andamentos do serviço público em outros setores? Vai prejudicar reajuste? A resposta do sindicato, diante de todos os dados e informações que a gente tem, é não. Por quê? Porque isso está na velha discussão do excesso de cargos comissionados, mano.
Uhum.
É preciso reduzir os valores dos cargos comissionados para que o município possa cumprir com seus compromissos, que ele não pode reduzir, por exemplo, as despesas do Natprev.
Entendo.
Entendeu? Então dá para equacionar essa conta desde que o município não tenha aí próximo quase 400 cargos comissionados previstos numa lei absurda que foi aprovada em 2012. Foi aprovada para um prefeito usar cargo comissionado para ser reeleito, esse prefeito foi cassado. Essa lei hoje precisa ser alterada, precisa diminuir esse número de cargos comissionados da prefeitura. E para pagar dívidas, não vai diminuir para fazer outra coisa, vai diminuir para equacionar as finanças do município, porque muito se fala na tal da crise, arrocha o salário dos servidores efetivos, mas a atitude que pode e deve ser tomada para realmente economizar não é tomada, e o sindicato combate isso também.
Perfeito.
Acho que eu não falei isso na sua rádio ainda, que a audiência é enorme, graças a Deus por isso, mas eu preciso falar o seguinte: isso a gente já deu dica para diversos prefeitos anteriores, que a gente tem uma conta simples. Eu já falei com alguns prefeitos que é conta de padaria, aquela conta que todo mundo entende.
Entendo.
Você pega, se você pegar, você consegue economizar 300 mil com cargo comissionado por mês, se você quiser economizar. Está com crise? Está no extremo da crise? Então vamos para o extremo da economia também. Você consegue chegar a uma economia de 300 mil por mês. 300 mil por mês, em 10 meses, você economiza 3 milhões de reais.
Uhum.
Em 10 meses. Quanto você economiza em 20 meses? E por aí vai. Depois, se a coisa folgar, o prefeito volta lá a ter lá o seu status de cargo de confiança da forma conforme ele acha.
Uhum.
Mas a gente sobreviver a uma crise absurda igual está aí. A gente está vendo os números da arrecadação realmente caíram. Né? E você cortar de tudo enquanto é lado, mas não fazer a verdadeira economia, a grande economia com os cargos comissionados, não adianta, você fica tudo ruim por conta de um problema que você tem, que é o excesso de cargos comissionados.
Uhum. Presidente, as pessoas às vezes podem ficar se perguntando, mas para que tanta celeuma no rádio em razão do Natprev? Ora, mais de 1.000 servidores da Prefeitura de Natividade, isso quer dizer quase que 10% da população está diretamente ligada ao município, não é, presidente?
Exatamente. E para quem não acha que vai quebrar,
ora,
que pode quebrar, que acha que é um exagero falar que vai quebrar, está aí o estado de prova para provar que não é exagero nenhum, que está quebrado hoje. Se o estado não tira o dinheiro dele para garantir a aposentadoria do pessoal de forma atrasada, diga-se de passagem, as pessoas ficam sem salário, não é isso?
Exatamente.
Então, nós estamos preocupados com essa questão futura.
Foi o exemplo do Rio Previdência que eu dei logo no início.
Exatamente,
aqui, não é verdade? É o exemplo clássico da quebradeira total. Agora, o presidente, para a gente poder encerrar, é muito comum a gente ouvir nas campanhas políticas que já passaram, e eu aqui já acompanho há mais de 20 anos, né, inclusive aqui no rádio, ouvindo os candidatos, sempre entre as plataformas dos até então candidatos, é a questão da independência do Natprev. No entanto, uma vez eleitos, ninguém cumpre isso, presidente.
Pois é.
É um negócio complicado, porque vejamos um exemplo clássico, o senhor muito melhor do que eu sabe disso, os institutos de previdência de cidades da nossa região, que têm uma gestão independente, estão muito melhor do que o nosso.
É, com algumas exceções que eu conheço um que tem problema, e aí foi porque uma diretoria se encastelou lá e ninguém fiscalizou e tal, os outros que são os outros mais próximos aí, menores, inclusive, têm gestão melhor sim, porque há essa independência por parte da diretoria do Instituto, né, e até para cobrar aquilo que é devido ao Instituto. Né, e nós defendemos isso e eu acho até que existem outras formas. A diretoria lá, a diretoria composta por 4, 5 diretores, se não é toda ela eleita, poderia ser meio a meio, o prefeito indica uma metade, a outra metade pode ser eleita, se não é toda eleita. Mas, no caso, eu defendo que seja toda ela eleita pelos servidores e fiscalizada pelo próprio governo municipal, pela Câmara, né, que é o órgão de fiscalização de todos os órgãos públicos, e pelo Ministério da Previdência também, que fiscaliza. Então a nossa cobrança é essa, a gente cobra isso da Câmara de Vereadores, porque as leis já passaram por lá e é a questão de momento. É uma lei difícil, é uma lei de iniciativa do Executivo, então é uma lei difícil de chegar lá. Quando chega, a Câmara tem que aproveitar o momento e aprovar aquela lei, e isso não aconteceu, e a Câmara, o Poder Executivo deve isso aos servidores hoje, a Câmara também deve, e o sindicato continua cobrando. Devemos ter eleições diretas para os cargos de direção do Instituto de Previdência Municipal, o Natprev.
Ou seja, ninguém melhor para defender os interesses do servidor do que o próprio servidor.
Com certeza.
Com todo o respeito às pessoas que já passaram pela Natprev, muitos dos quais meus amigos, é querer demais que o sujeito indicado pelo prefeito vá contra ele.
Não
é verdade? E o senhor, inclusive, já passou pelo Natprev nessa situação.
E defendi na época, que fosse.
O senhor chegou a pedir demissão em razão de certas circunstâncias da época, não foi?
Foi sim, pedi demissão por não ter a autonomia necessária, por ficar vinculado ao poder, diretamente ao Poder Executivo. Eu peguei e deixei o cargo por não poder fazer uma gestão do jeito que eu achava que tinha que ser gerido o Natprev. Eu simplesmente entreguei o cargo e deixei para lá. E hoje a gente continua defendendo isso, e que haja essa eleição. A qualquer momento o prefeito pode tomar essa atitude de dizer: olha, vou entregar a gestão do Instituto de Previdência dos Servidores para os servidores. Eles vão fazer eleição lá, quem for eleito vai ter que gerir direitinho lá. Então é isso que a gente defende. E acredito que vai acontecer, as coisas vão, o tempo vai passando, as consciências políticas vão mudando, a gente vai cobrando, né? E é uma cobrança eterna do sindicato. Isso ainda vai entrar oficialmente numa pauta de negociação nossa, o que a gente ainda não fez, porque as negociações salariais têm se dado de forma muito tumultuada. Então a gente tem que se concentrar só na questão do reajuste de salário. Mas numa negociação de reajuste de salário mais calma, a gente está aí numa comissão para aprovar a reforma do plano de carreira, o que deve melhorar as negociações para a questão do salário. Isso entra oficialmente numa pauta nossa, que tendo um acordo, tendo prazo, a gente consegue concretizar essa questão da eleição da diretoria do Natprev.
Olha, se serve de luz ao fim do túnel, eu tenho ouvido de interlocutores de que o atual prefeito tem dito, né, que uma vez acertado esse primeiro momento agora de pagar esse financiamento, ele teria a intenção de, quem sabe ainda durante o seu governo, entregar a gestão do Natprev aos servidores. Quer dizer, já é uma notícia, de certa maneira, positiva, não?
É o que eu estou dizendo, as consciências políticas vão mudando, a pressão vai acontecendo, e pode ser que sim, a gente continua cobrando e pode ser que aconteça.
Tá certo. Presidente Elezir Maquioca, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, viu?
Eu que te agradeço.
Essa matéria vai à votação hoje, ô presidente? O senhor não sabe a data, né?
Nós não estamos sabendo se vai hoje, não. Mas pode ser que vá, sim, porque já se discutiu bastante, os valores já estão... O período de parcelamento já está consolidado.
Entendo.
Os valores, teve uma discussão em torno de alguns valores que já haviam sido pagos e não estavam constando na planilha. Uhum. Alguns ajustes matemáticos aí na planilha que eu estava fechando semana passada. Com certeza já fecharam esses números de forma concreta, e deve ser votado hoje, sim.
Tá certo. Presidente, um grande abraço e um bom dia de trabalho para o senhor, viu?
Obrigado aí, Ivan.
Obrigado.